Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. Que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa.
De fato, ao lado do presidente estavam políticos que não apenas o conhecem de longa data, como controlam o orçamento da União e sustentam o governo.
Eu vim do meio de vocês.
Veio mesmo.
Fiquei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados.
Ele já passou por 8 partidos políticos. Começou a carreira no PDC, Partido Democrata Cristão. Depois foi para o PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e, finalmente, o PSL.
No PP foram 11 anos.
Mas há uma semelhança muito grande entre nós. Ninguém faz nada sozinho. Aqui presente, além de vocês, pessoas maravilhosas, tem outras que são excepcionais, que marcaram mais a nossa vida. Eu vim do PP, Partido Progressista, e confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil.
Uma celebração para deletar de vez o discurso que colou na campanha de 2018.
Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão.
E colocar no lugar uma espécie de parábola do filho pródigo.
É motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós.
E deu o hino nacional.
Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o consórcio formado por PL, PP e republicanos em torno da candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Um episódio para entender motivos, vantagens e riscos do arranjo eleitoral do presidente com o Centrão Raiz. Meu convidado para essa conversa é Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. Quinta-feira, 2 de dezembro. Bernardo, Jair Bolsonaro passou pouco mais de 2 anos sem partido, uma raridade para presidentes da República, e acaba de entrar no PL. Pode começar explicando para nós o que pesou nessa decisão, por que o PL e não outros partidos que chegaram a ser cogitados?
Olha, Renata, o próprio presidente Bolsonaro costuma se referir a essa filiação partidária como um casamento. E nesse caso é um casamento de interesses. Que juntou de um lado um presidente em busca de um partido e do outro lado um partido em busca de um puxador de votos. Na verdade, o PL nunca foi o plano A do presidente Bolsonaro. Ele se elegeu em 2018 por um partido nanico, o PSL, que era conhecido entre os políticos como um partido de aluguel. Ele brigou com a direção do PSL e o plano A dele depois disso era criar o seu próprio partido, que seria chamado de Aliança pelo Brasil. Agora, como a gente sabe, criar partido é algo que requer muito trabalho e muita organização. E organização e trabalho não são exatamente o forte do presidente Bolsonaro.
Sem dúvida.
Ele não conseguiu chegar nem perto do número de assinaturas necessárias para registrar essa legenda e ficou com esse plano A afastado. Então ele voltou os olhos dele para os partidos existentes e pensou, onde é que eu vou ter melhores condições para concorrer? O plano B dele foi o Patriota, que é também um partido nanico, com características semelhantes às do PSL, mas ele não conseguiu viabilizar essa filiação. O filho dele chegou a se filiar, o Flávio Bolsonaro, mas ele não conseguiu unir esse pequeno partido em torno da chegada dele. E aí, finalmente, ele desembarcou no plano C, que seria escolher entre os partidos disso que você chamou de Centrão Raiz, que já participam do governo federal hoje e que poderiam oferecer essa legenda para o presidente disputar em 2022.
Nós não temos aqui a virtude de sermos o único certo, muito pelo contrário. Queremos, sim, compor nos estados, já que não pode haver coligação, né? Para federal, para estadual, mas compor para senador, compor para governador. Isso faz parte da regra do jogo democrático, mas o que nós queremos é, cada vez mais, termos menos diferenças entre nós.
Entre PP, PL e republicanos, acho que o fator principal que pesou para o Bolsonaro foi o fato de o PL ser um partido com um dono único, com um comando único. No caso, o comando do ex-deputado Valdemar Costa Neto. O Bolsonaro olhou para o PP, por exemplo, que é um partido onde ele fez uma boa parte da sua carreira política, e lembrou que o PP é um partido que é uma espécie de uma federação. Tem muitos caciques nos estados, tem muitas alianças diferentes, tem muitos interesses para conciliar. Então, ele imaginou que, se filiando ao PL, ele precisaria negociar tudo com uma pessoa só, que é o Valdemar Costa Neto.
Presidente Valdemar, o senhor que soube conduzir, quero aqui citar o Salmo 128. É com sabedoria que se constrói um lar. O senhor construiu o PL. Com sacrifício, com luta. E através dela é que se atrai líderes. E com as bênçãos de Deus, que isso é o mais importante. Que Deus nos ajude!
Pelo menos no papel, é isso que ele acha que vai fazer para 2022.
Como você mencionou, não deu certo a tentativa do Bolsonaro de criar um partido só para ele. Ele teve que entrar em um que já tem dono. O que ele ganha estando no PL?
Olha, Renata, duas coisas. O Bolsonaro ganha no PL uma organização única, né? essa questão de ser um partido vertical, um partido com comando quase militar, ali em que todos respondem ao general Valdemar Costa Neto, né? Cumprem as ordens dele, inclusive nas coligações estaduais. Por outro lado, o PL hoje ele é um partido do Centrão com status de partido grande. Ele está com 42 deputados, tem a terceira maior bancada da Câmara e tem um grande acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Essas duas mercadorias, tradicionalmente, são as mercadorias mais negociadas ali nesse balcão pré-eleitoral. No caso do Bolsonaro, em 2022, ele já está prevendo uma campanha muito diferente da campanha de 2018. Em 2018, Bolsonaro se elegeu por um partido de aluguel, com pouquíssimo tempo de TV, pouco financiamento e uma campanha centrada nas redes sociais. Em 2022, ele foi convencido a buscar um partido maior, porque ele vai precisar de mais espaço, mais tempo e mais palanque. Quer dizer, o Bolsonaro vai precisar de uma estrutura maior, de uma mobilização grande no entorno dele e vai precisar de dinheiro, Renata. Entre outras coisas, porque ele, como presidente da República, ele vai continuar se deslocando com o avião da FAB, com toda aquela estrutura da presidência, quando ele for fazer os seus comícios, as visitas aos estados, mas depois esse dinheiro precisa ser reembolsado à União. E quem vai pagar o reembolso? O fundo partidário, o dinheiro público ao qual o PL tem direito hoje.
A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro.
Bom, vamos continuar esse exercício de quem ganha o quê, agora olhando para o lado do PL, uma sigla que tem 36 anos de estrada e que só uma vez, lá atrás, em 89, lançou candidato a presidente da República. O que é que o PL ganha entrando para essa família? E agora eu não me refiro tanto à família Bolsonaro, mas à família do palanque e esta grande família que é o governo federal. A gente não pode esquecer, Bernardo, que na mesma cerimônia foi filiado o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o PL sempre teve um olho bem grande para essa área, certo?
Pois é, Renata, isso inclusive foi uma fonte de atrito nas negociações do Bolsonaro com o PL, porque os aliados do Valdemar tinham muita queixa do ministro Tarcísio de Freitas, porque ele é acusado de ter afastado aqueles indicados do partido de pontos estratégicos ali na área de infraestrutura, especialmente Porto de Santos, que, como a gente sabe, de muitos carnavais passados, sempre foi uma enorme boca para políticos interessados em, vamos dizer assim, operar no varejo.
Bernardo, estou me lembrando aqui de um comentário do Fernando Henrique, muito tempo atrás, para um colega nosso, sobre o PL, ao qual ele se referia como aquele pessoal que gosta das aduanas.
Pois é, e vale lembrar, Renata, que o motivo do rompimento do PL com o governo Fernando Henrique foi justamente o fato de o ex-presidente ter cortado uma das boquinhas do partido, que era, na época, o posto da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Veja só o que a gente está falando. Receita Federal no aeroporto motivou o rompimento do partido com o presidente Fernando Henrique e acabou, de certa forma, empurrando o PL para o palanque do ex-presidente Lula na campanha vitoriosa de 2002. Então, a história tem essas voltas.
Você mencionou 2002, só aproveito para lembrar que foi o ano em que eles ofereceram o vice para a chapa do Lula, o então senador José Alencar, né?
Exatamente, naquela chapa que o PT definiu como uma chapa que unia capital e trabalho, ou trabalho e capital, né? Um empresário que dava o aval para a eleição do presidente Lula junto à classe empresarial, classe dominante do Brasil. É interessante, Renato, outro dia eu estava relendo trechos dos diários da presidência do Fernando Henrique. E ele se refere ao Valdemar, sem muitas meias palavras, como alguém que exercia, abre aspas, uma pressão chantageadora sobre o governo. Ele fala do Valdemar como alguém que ia lá botar faca no pescoço do presidente da República, pedindo verba e pedindo cargo. E quando não era atendido, passava a fazer oposição ao governo. Então, é desse personagem que a gente está falando, é desse tipo de método que a gente está falando quando a gente fala no PL. Você lembrou que o PL só teve uma candidatura presidencial até aqui, é verdade. Foi em 89, do Afif Domingues, que na época era um azarão, era um candidato dele mesmo, da Associação Comercial de São Paulo, teve uma votação inexpressiva. E depois disso, o PL sempre passou a apostar no cavalo vencedor. Muitas vezes ao lado do PT, com Lula e com Dilma, eles só erraram no taco em 2018, quando eles apoiaram o Geraldo Alckmin, que acabou apenas com menos de 5% dos votos. Mas logo, logo o PL voltou para o governo e hoje é integrante da base do presidente Bolsonaro. Por que eles estão fazendo a opção diferente agora? Porque eles acham que eles têm a lucrar em qualquer cenário, seja na vitória, seja na derrota do Bolsonaro.
E assim como Bolsonaro não se apega aos partidos, o PL, historicamente, nunca se apegou a ideologias. Sempre navegou pelos ventos mais favoráveis a seus interesses, sem nenhum constrangimento em mudar a direção do Leme, se preciso. Porque o novo parceiro do presidente já jogou, inclusive, em todas as posições possíveis no campo democrático.
Qual que é o objetivo do PL com a filiação do Bolsonaro? Basicamente é o seguinte: aumentar a bancada federal. Hoje o PL tem 42 deputados e, pelos cálculos do Valdemar, ele pode ter algo em torno de 60 a 70, o que, nas condições atuais, já faria do PL, veja só, o maior partido na Câmara dos Deputados. E hoje a gente sabe que a divisão do dinheiro, da verba do fundo partidário, é diretamente proporcional à bancada na Câmara. Então, por isso que eu digo que o PL ganha com a vitória ou com a derrota do Bolsonaro. Se Bolsonaro se reeleger, ótimo. O PL vai passar a ter seu partido do presidente da República. Isso, naturalmente, amplia os espaços de poder. O Valdemar vai poder entrar no gabinete presidencial sem bater na porta.
E pela porta da frente.
E pela porta da frente, ao contrário do que ele vinha fazendo nos últimos anos, quando ele era recebido, mas sem aparecer na agenda e sem aparecer nas fotos. Agora, se o Bolsonaro perde, Renata, o PL também ganha. Porque a conta deles é a seguinte: esses votos para a Câmara, para a bancada, eles vêm de qualquer forma. Bolsonaro vai ter puxadores de votos. O próprio filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, talvez seja novamente recordista de votação em São Paulo. Então, o PL vai ampliar a bancada. E, com isso, ele vai estar em condições de negociar com qualquer que seja o presidente eleito. Ou seja, um PL mais forte, com os votos dos bolsonaristas, também fica mais forte para negociar com o presidente Lula, com o presidente Moro, até mesmo com o presidente João Dória. Então, é um cenário de ganha-ganha para o PL. Quem corre o risco é o Bolsonaro. O único risco do PL é ficar maior e ganhar mais dinheiro do fundo partidário.
Espera só um pouquinho que o Bernardo e eu já voltamos.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Bernardo, no início da nossa conversa, você lembrou que mesmo quando a gente olha para o Centrão Raiz, o PL não foi a primeira opção do presidente Bolsonaro. E no evento desta semana estavam presentes com destaque figurões do PP, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro Ciro Nogueira e também o presidente do Republicanos, o deputado Marco Pereira. Você pode nos explicar agora de que maneira esses dois partidos, o PP e o Republicanos, se inserem no plano eleitoral do Bolsonaro?
Esses partidos, eles aprenderam, alguns anos atrás, que a união faz a força. Ou seja, eles três juntos, formando um bloco que se convencionou chamar de Centrão, eles têm muito mais poder de barganha, muito mais poder de negociação, eles conseguem arrancar muito mais vantagens do governo de plantão.
Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional, naquele plenário na Câmara dos Deputados, tendo visto a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate, mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país.
Então, eles passaram a jogar com uma espécie de um triunvirato, isso ainda no governo Dilma. E quem que foi o capitão dessa união do Centrão? Foi ninguém menos que o ex-deputado Eduardo Cunha.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Com o Eduardo Cunha à frente, o Centrão pela primeira vez chegou à presidência da Câmara. Aliás, primeira vez não, porque teve episódio do Severino Cavalcante.
Severino Cavalcante. Mas ali ainda era um Centrão criança, né? Era a infância do Centrão um pouco ali, no comando da casa.
Exatamente. E com o Eduardo Cunha, essa turma percebeu que com a União eles passavam a ser talvez ali o principal grupo político de pressão dentro do Congresso Nacional. E agora eles voltaram a ocupar a cadeira de presidente da Câmara com o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele é o herdeiro direto do Eduardo Cunha. Ele é um discípulo do Eduardo Cunha no comando da Câmara.
Nunca nós acirramos o debate, nunca nós assodamos o debate, nunca nós procuramos um enfrentamento.
Então, ele foi responsável por organizar essa turma e, não por acaso, é quem está responsável hoje também pela divisão do chamado orçamento secreto. Quer dizer, todo esse mecanismo de barganha parlamentar baseada na chamada emenda do relator, nessas transferências sem nenhuma transparência, que os deputados e os senadores fazem pedidos, esses pedidos ficam na gaveta, de repente o dinheiro federal se materializa lá no município, na base eleitoral deles, todo esse sistema está sendo operado hoje pelo Centrão. Então, é um bom negócio para o PL, filiar o presidente Bolsonaro, mas também é um bom negócio para o PP e para os republicanos, porque eles sabem que onde Valdemar estiver ganhando de um lado, eles vão estar ganhando do outro.
E vale mencionar também que dentro desse desenho que você faz para nós, existe a probabilidade do PP indicar o vice da chapa, né? O Republicanos entra nessa história como outras siglas. Ele já está no lucro se ele aumentar a sua bancada.
Exato, Renata. E ainda tem mais uma combinação que se refere à eleição do próximo presidente da Câmara. Porque
sim,
o acordo desses partidos é que Arthur Lira se reelege na próxima legislatura, mas que depois essa vaga vai pertencer ao PL. Então, é um acordo de longo prazo que beneficia todo mundo. Todo mundo vai comer uma fatia desse bolo.
Só lembrando qual é a regra, um deputado pode se reeleger presidente da Câmara por mais um biênio se não for na mesma legislatura. Ou seja, o Arthur Lira até poderia ficar no biênio 23-24, mas no seguinte teria que ser outro deputado.
Para mim, está muito claro que em algum momento esse casamento vai dar errado, esse casamento do Bolsonaro com o PL. A minha dúvida é se eles vão brigar antes ou depois da eleição de 2022. Porque esse é o histórico do Bolsonaro. Bolsonaro não está se filiando ao nono partido à toa. Ele está se filiando ao nono partido porque nos outros oito ele sempre arrumou algum tipo de conflito. E na hora que a gente fala de uma eleição presidencial, vai ter muito foco de atrito na montagem dos palanques estaduais, na divisão do dinheiro de campanha e na montagem até mesmo das chapas para deputado federal e para senador. Então, tem muita confusão ainda para vir nessa relação do Bolsonaro com o Valdemar. E eu tive uma amostra disso depois da filiação dele, essa cerimônia que eu acompanhei aqui em Brasília, e eu fui conversar com uma pessoa do comando do PL, que é muito próximo ao Valdemar, está ao lado dele há muitos anos. E aí eu perguntei para ele, olha, tá bom, hoje foram filiados o Jair e o Flávio Bolsonaro. Quando é que vai ser a vez do Eduardo Bolsonaro? Ele falou, bem, o Eduardo Bolsonaro, por ser deputado, ele precisa esperar a janela em abril. Então, nossa, sim, previsão é que ele se filie em abril. Mas isso, claro, se o Jair ainda estiver no PL. Então, sim, eu estou contando essa história para te dizer que o próprio entorno do Valdemar já admite a hipótese desse casamento dar errado antes da eleição. E vamos lembrar, Renata, que o Valdemar, ele não é dono do partido à toa. Ele é dono do partido porque ele tem uma enorme fome por centralizar o poder. Tem duas coisas que o Valdemar não gosta de dividir: poder e dinheiro. E quando a gente fala de comando do partido, a gente está falando de duas coisas que vêm juntas, né? Estão sempre ligadas.
Sim, e eu te ouço e penso que tem ainda um outro fator, Bernardo, que a gente conhece de tudo quanto é campanha, de tudo quanto é eleição, que tudo também depende muito da perspectiva de vitória que vai se confirmando ou não ao longo da campanha, né? Porque se vai indo bem na pesquisa, se demonstra viabilidade, tração, todo mundo fica junto. E quando acontece o contrário, vira aquele popular em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Agora, para terminar, eu quero te ouvir sobre outros nomes de 2022, porque quem observou com atenção a cerimônia de filiação viu que teve ali o momento tradicional de xingar o ex-presidente Lula. Flávio Bolsonaro se referiu a ele como ex-presidiário. Todo mundo fingiu que não viu que o anfitrião do evento era ninguém menos do que o Valdemar Costa Neto. Agora, ficou evidente ali que a batalha do momento é contra o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. E tem motivo para isso, né, Bernardo?
É verdade, Renata. É engraçado você mencionar essa fala do Flávio Bolsonaro, porque foi aquilo que se diz no popular, né? Falar de corda em casa de enforcado. O Flávio chegar e falar sobre ex-presidiário ao lado do Valdemar Costa Neto, no mínimo foi uma indelicadeza, foi uma descortesia com o anfitrião da festa.
E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário preso por roubar o povo brasileiro está na frente de Bolsonaro nas pesquisas.
Estão no presídio da Papuda, em Brasília, mais quatro condenados do Mensalão que tiveram a prisão decretada pelo Supremo. Entre eles, o deputado Valdemar da Costa Neto, que renunciou ao mandato.
Os quatro condenados passaram a noite no presídio da Papuda. Valdemar Costa Neto foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O Valdemar ficou preso por quase um ano na Papuda, também é ex-presidiário, e pela cara dele deu para a gente perceber que ele não gostou nada dessa referência. Olha, Renata, o Bolsonaro, um ano atrás, trabalhava com o cenário de que o principal adversário dele seria o João Dória. Porque o Lula estava inelegível, não seria candidato, ainda estava pesando sobre ele as condenações da Lava Jato, e porque o Sérgio Moro tinha sinalizado que não entraria nesse jogo. Tinha ido para os Estados Unidos, cuidar da vida particular dele, ganhar dinheiro, não tinha manifestado apetite por essa eleição. O que a gente está vendo agora em 2021 é que esse cenário mudou. O líder da pesquisa é o Lula, portanto, Bolsonaro vai precisar ressuscitar todo aquele discurso antipetista que o ajudou a chegar ao poder em 2018. E o Sérgio Moro entra nessa disputa com grande potencial para roubar votos da direita, votos que hoje estavam no colo do presidente Bolsonaro. Esse fenômeno já está sendo observado por quem faz pesquisas, por quem faz pesquisa qualitativa especialmente, e vê que muito eleitor do Bolsonaro admite migrar para o Sérgio Moro, caso seja convencido de que o Moro é a melhor via para derrotar o PT. E o Moro também está conseguindo atrair um extrato importante ali na eleição do Bolsonaro, que foi o mercado financeiro, a elite econômica, aquilo que o nosso colega Hélio Gaspari costuma chamar de andar de cima. Então, há uma grande preocupação na parte dos bolsonaristas com o potencial crescimento do Sérgio Moro. E acho que, por isso mesmo, eles estão tentando matar essa candidatura na raiz. E qual foi o discurso que o Flávio Bolsonaro apresentou na filiação ao PL? Foi de que o Sérgio Moro, ele nunca foi um aliado, sempre foi um traidor.
E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Num governo conservador, traidor, presidente Bolsonaro, é aquele que tenta colocar no governo pessoas que defendem o aborto. Mais grave, presidente. Traidor é aquele que não tomou as devidas providências para descobrir quem mandou matar Bolsonaro.
Ele martelou essa palavra, falou essa palavra 3 ou 4 vezes no discurso dele, para dar a entender para o eleitorado bolsonarista que o Moro não é um sujeito confiável, que o Moro é alguém que se juntou ao Bolsonaro para pegar uma carona, mas que ele sempre teve um projeto de poder pessoal, dele próprio, Sérgio Moro, ser o presidente do Brasil. E vamos combinar, Renata? Observando esse cenário, acho que nisso os bolsonaristas não estão muito errados.
Bernardo, é sempre um prazer e super esclarecedor ter você conosco no assunto. Muito obrigada, bom trabalho.
Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite e até a próxima.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.